Hoje, com Gilson Aguiar.
Agora são 4 horas e 11 minutos e nós estamos hoje falando sobre violência, sobre sistema carcerário. E a violência no Brasil propaga-se no ambiente urbano da mesma forma que nós temos em algumas cidades brasileiras, principalmente nas regiões periféricas, um clima tenso. A violência é comum e os brasileiros consideram que combater violência tem que ser com repressão policial. Será? Até que ponto isso desenvolve o que nós chamamos de medo social? Por que existe a tendência do brasileiro em querer que a justiça seja feita com uma repressão excessiva? Agora eu converso sobre esse tema com Valesca Passafaro. Ela é psicóloga, especialista em psicanálise. Professora Valesca, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala de violência no Brasil, a senhora deve estar percebendo que a gente está num momento em que está discutindo muito segurança pública. Nós tivemos os massacres nos presídios brasileiros. E por que que os brasileiros reagem à violência, sempre tentando cultuar mais violência ainda?
É uma questão de pane, né? Quando a população percebe, vê, né, na verdade, esses fatos, como saiu na mídia também algumas imagens bem fortes, a população entra num pane e acredita, já não pensa mais em segurança. Porque enquanto nós estamos pensando em segurança, é algo interno, que a gente tenta procurar um conforto. E começa então a se pensar em algo mais ostensivo, que seria então proteção. E a proteção daí seria algo mais forte, que tem que ir para frente. O cidadão começa a pensar então a ter posse de arma, algumas coisas por aí.
Então quer dizer que o cidadão considera que se o Estado não pratica a segurança, ele considera que ele pode praticar. Tem um pouco daquela relação de que se faz a justiça com as próprias mãos. Tem muita gente que acha que a vingança é a melhor forma de você combater a violência?
Exatamente. Vai se percebendo, ainda mais no nosso país nesse momento político, vai vendo algumas questões que vai deixando o cidadão pensando de que ele está desprotegido, ele pensa então numa autoproteção. Então, por isso que ele começa também a cobrar do governo, começa a cobrar das instituições que poderiam proteger de uma forma mais eficaz, de uma forma mais forte, que vai também produzir violência.
Então, ele tem muita ligação com aquela coisa da violência sentida e não compreendida de forma racional. É mais a relação causa-efeito. Quer dizer, se eu vejo a violência na televisão, se eu vejo às vezes um caso de violência na cidade que eu moro, eu já começo a achar que essa violência vai vir para cima de mim. Aí, antes que ela venha, eu vou reagir com a ação de violência, é isso?
Exatamente. É como uma questão de... Como que eu poderia dizer? O cidadão, ele pensa assim, antes que isso chegue até a mim, eu preciso fazer alguma coisa. E é onde ele vai levantar, então, um sistema de vingança pública. Ele não pensa de outra forma em projetos sociais, que poderia começar ali desde a infância, ou em questões de políticas públicas, que poderia evitar coisas futuras. Ele pensa em algo que tem que ser efetivo e no momento.
Agora, quando a gente fala dessa violência no Brasil, a gente fala da segurança pública no Brasil, a gente tem muitas vezes o poder público mesmo, os representantes públicos, divulgando a ideia de que se tem que ter aparato de segurança, tem que ter mais espaço nos presídios, e os brasileiros não entendem muito bem como é que é o sistema carcerário, quem é o ser humano que está atrás do cárcere. Esse medo de violência se justifica dessa forma? Quer dizer, o governo toma a atitude certa quando ele pensa no aparato de segurança, ou era preciso instruir a população? Como é que faz com que a população tenha mais consciência do que é a violência e o que é o sistema carcerário?
Eu acredito muito que tem que ter as duas questões ali bem claras. Tem que se pensar, assim, na proteção e alguma coisa que tem que ser feita para parar o que está acontecendo de violência no momento, mas tem que ser feito algo no sentido de ensinar esse cidadão, a família que está ali assistindo, como que se lida com isso, como que se pensa nessas situações, de olhar para esse sujeito que é o que comete a violência, também como um sujeito que é privado desde a sua infância de muitas coisas e que vai recobrar e que vai cobrar da sociedade através da violência e da agressão.
Ou seja, esse indivíduo que pratica a violência, na prática tem um histórico também de violência contra ele, né?
Exatamente.
E aí como é que
desde a infância...
Por favor, professor,
continue. Desde a infância, você recebendo agressão, falta de empatia, de afetividade, você já introjetou a agressividade. Agora o mal é você.
E aí a sociedade não consegue entender que existe um histórico por trás de quem é violento.
Sim, desde a infância.
E aí, no
caso... Não consegue entender que tem que ser feito algo de prevenção já desde a infância, desde que aquele sujeito está para vir a existir, para que no futuro a gente tenha essa questão da violência e da agressividade minimizada.
É aquela história de que tem ambientes sociais no Brasil que são propensos a multiplicar a violência. E essa criança que nasce nesse ambiente, ela acaba incorporando, ou melhor dizendo, né? Ela acaba seguindo esse padrão no qual ela foi criada.
Sim, exatamente. E aí nós temos que, vale lembrar, que não é das pessoas que estão numa questão financeira desprivilegiada. Isso é em todo cidadão, classe baixa, média e alta, que passa pela privação emocional, que vai desenvolver em algum nível algum tipo de agressão. Como os meninos lá em Brasília, um tempo atrás, que colocaram fogo no índio, eram de classe alta, média alta, né? E nem por não ter passado por privação financeira, deixaram de ter empatia.
Então a gente fala, por exemplo, que a agressão, a agressividade é algo que envolve distribuição de renda. Quem tem mais renda também é violento, né?
Exatamente. Pode também ir por esse parâmetro.
Aí se nós pensarmos no Brasil, a análise que a senhora faz como a cientista social, como psicóloga, o Brasil é um país onde as pessoas são violentas, as pessoas reagem de forma violenta. O que que leva a isso? Quer dizer, o brasileiro, ele é além da média. A gente fala, o brasileiro é um povo pacífico, é um povo calmo. Isso é meio contraditório, porque a gente vê que o Brasil meio que cultua a violência, né?
É interessante pensar isso, porque se você for perceber, algumas questões da sociedade vai falar que o brasileiro é muito afetivo. E outros vão falar que tem uma cultura de violência dentro do Brasil. As duas coisas são verdadeiras. Tem um eixo desse brasileiro que é mais afetivo, que é mais empático, que se importa com o outro, e também demonstra uma fraqueza. Quando ele demonstra essa fraqueza, ele sente medo, e o medo é de ser destruído, e vai levar também à agressividade de alguma forma.
Então quer dizer que a gente
isso tem... Isso seria o que Freud falou sobre o estranho.
Eu queria que a senhora explicasse um pouco isso, né? Essa questão do Freud do estranho e essa questão do brasileiro. Vou usar um termo que a senhora me corrija se eu estiver enganado, né? É um brasileiro que ele tem meio que o médico e o monstro dentro dele, né?
Sim, exatamente. Essa questão levantada por Freud é de que tudo aquilo que me é estranho, que me provoca uma sensação de fraqueza, que eu olho como algo que eu tenho medo, já está dentro de mim. Então, como muitas pessoas no nosso país, elas sofrem por privações, tem medo do futuro, tem medo de não conseguir lidar com a própria vida, de sustentar. Quando elas enxergam isso no outro, que está ali fora, aquilo que já está dentro dela causa uma estranheza tão grande que ela tenta eliminar o que está fora. Que é onde vai o ato de violência, que é onde vai a agressão desmedida, a banalização do mal e assim por diante.
Bom, como é que a gente poderia, na opinião da senhora, combater isso? Quer dizer, aonde que a violência pode ser combatida pela população, né, comum, pelo ser humano que se sente vítima dessa violência? Como é que a gente pode, ele pode contribuir para que a gente não tenha um país tão agressivo como a gente tem assistido, às vezes, nos meios de comunicação que a senhora mesmo relatou?
Olha, a forma de combater isso, ainda melhor forma, são as políticas públicas e as questões de prevenção que vai começar ali desde o berço. O que a gente tem agora vai ter que ser remediado, não tem como. Uhum. Nós estamos num momento onde se tem medo, que a segurança ela está mesmo enfraquecida. O cidadão pensa mesmo numa vingança pública, mas precisa se fazer algo antes. Agora, nesse momento, vai ter que remediar. Mas tem que se pensar, então, nas questões de prevenção, de política pública, de apoio à família, para poder ter um futuro melhor, né?
Ou seja, a gente tem que fazer um trabalho nas áreas de risco, nas pessoas que estão vivendo nesses ambientes de risco, e fazer um trabalho que as gerações que estão vindo agora não tenham esse tipo de sentimento de abandono, de rejeição, tentar romper com esse ambiente de violência.
Isso, exatamente. Porque uma vez você é frustrado, privado, frustrado, a frustração vai gerar a agressão e a violência. Então, se lá no berço essa frustração já for impedida, de alguma forma, nós temos um futuro melhor.
É a sociedade que a gente tem de consumo, de desejo de bens, de objetos, que muitas vezes, conversando com alguns representantes do Ministério Público, eles falam que a boa parte dos jovens que entram no tráfico estão à procura de dinheiro para comprar esses bens de consumo. Isso também faz com que a sociedade fique agressiva? Esse ser humano, a busca de acumular coisas, objetos, a qualquer preço?
Sim, também. Esse fato do consumismo absoluto, nós estamos saindo de uma sociedade narcisista para uma sociedade hipermoderna. E essa é a grande questão, porque a sociedade narcisista, ela pensa em si, em ter, em detrimento do outro. Não importa o outro, importa o que eu quero, o que eu sinto, o que eu desejo. Mas até aí, nessa sociedade que eu quero, eu não elimino tanto o outro assim. Mas entrando numa sociedade operando no modo psicótico, se você me impede, então você deve ser destruído.
Então nada pode estar entre o meu desejo e o objeto, que é o objeto do meu desejo. Eu elimino
exatamente
qualquer possibilidade.
O que tiver aí entre o sujeito e esse objeto de desejo vai ter que ser eliminado. Isso pode ser em coisas subjetivas, em romances, afetos ou coisas mesmo, né? E é onde o outro também vira uma coisa.
Agora eu queria perguntar para a senhora em cima disso, de um outro tipo de violência que o brasileiro às vezes não associa. A gente fala muito daquela violência ligada ao tráfico de drogas, da população periférica, sempre achando que é a população pobre que propaga a violência, mas nós temos assistido a crimes passionais, violência contra a mulher, nós temos violências domésticas contra crianças, nós temos ações de extermínio de pessoas que são da própria família às vezes, ou de ex-companheiros. Esse tipo de violência, o que leva a isso? É isso que a senhora está colocando? Quer dizer, o ser humano incapaz da perda age de forma violenta com quem ele disse há um tempo atrás que amava?
Sim, exatamente. Essa questão de perder laços afetivos, perder o outro, não se consegue lidar mais com isso. Não consegue ser frustrado. Como é um sujeito narcísico, onipotente, como que vai ser frustrado? Como que o outro vai falar, eu não quero mais, eu quero uma outra coisa, eu quero viver de modo diferente? Então, quando não suporta o não, é como se esse sujeito, essa pessoa, essa mulher fosse um objeto mesmo, de compra, que foi comprado, que está ali e que não pode sair do lugar. Assim, quando é frustrado, ele leva, né, uma retaliação de alguma forma.
Então, é um raciocínio meio infantil, né? As crianças até podem ter esse raciocínio, eu quero um objeto a qualquer preço, faz birra na frente dos pais. Agora, o adulto fazer isso é meio complicado, né?
É bem complicado, mas existe, né? Se esse sujeito pensa como uma criança mimada, ele vai agir como uma criança.
Na opinião da senhora, o que é mais perigoso? Que tipo de violência é mais perigosa? Aquela que a gente espera do bandido, que é aquele que tem aquela ficha corrida na polícia, que é ligado ao tráfico, ou esse que mora ao nosso lado e que não tem ficha nenhuma?
Então, esse é o grande medo da sociedade que dá esse pane. Porque quando você vai estudar e vai perceber esses crimes hediondos, algumas coisas assim, como esse último caso que teve no metrô, se você for ver, a pessoa fala, olha, eu não sou uma pessoa má, e você vai estudar e realmente não é uma pessoa má mesmo, é uma pessoa que não tem uma doença, não tem uma psicopatologia como uma psicose ou uma estrutura da personalidade como um psicopata, é um sujeito comum. E esse é o grande medo, porque o sujeito comum que mora ali do teu lado, o teu vizinho, aquela pessoa que mora dentro da tua casa, um parente, que não consegue ser frustrado, que quer que o outro abaixe o volume do rádio, do som, que pare de festar, que pare de perturbar de alguma forma, ele não simplesmente consegue falar, ele tem que fazer algo. E é isso que assusta, porque não parte só de criminosos, parte do cidadão comum essa violência também. E isso está ficando generalizado.
A senhora acompanhou aquela policial que atirou contra uma festa de uma empresa que estava tendo e matou uma copeira só porque a mãe estava doente? A senhora deve ter visto isso. É um pouco desse exemplo, desses crimes que acontecem, que você pensa, poxa, o motivo é muito pequeno, o motivo é muito torpe, mas a violência é extremada.
Isso. Se você for ver, o motivo é um motivo banal, mas o outro é visto como uma coisa que me frustra e que deve ser eliminada a qualquer preço, né? É como se o sujeito saísse da realidade e fosse para um estado psicótico mesmo, que não enxergasse a realidade, a gravidade do ato que ele está fazendo ali, vai enxergar isso tudo depois que passou, como se fosse um surto, mas não é um surto.
É uma infantilidade mesmo.
Sim. Simplesmente por não querer ser frustrado.
E aí, como é que a gente vai poder fazer com que as pessoas não sejam tanto assim no futuro? Para isso há solução ou é típico desse ambiente que a gente tem de consumo? Tem como sair disso ou não?
É como eu disse um pouco antes, Gilson. Tem que se falar muito nessas questões, tem que ir para as mídias, tem que falar sobre a violência, tem que fazer projetos para que as pessoas consigam melhorar a vida delas, não só em termos econômicos, mas afetivo mesmo, uma melhor qualidade nas relações. algumas coisas assim.
Tem que se educar o ser humano, né?
Oi?
Tem que se apostar na educação do ser humano.
É na educação. Ainda o maior, o que nós temos de mais forte, de mais eficaz, é na educação do sujeito. É na educação formal e a educação emocional.
Senhora Valesca, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, o prazer foi meu.
Conversei com a psicóloga, que é especialista em psicanálise, Valesca Passafaro. Ela falou sobre a violência no Brasil. Ela considera que existe hoje, por parte até das pessoas mais comuns, um surto de violência, que não é bem um surto, né? Mas é uma reação quase que infantilizada, instintiva. Ela comentou também que estamos diante de uma sociedade que propaga aos quatro cantos a violência e educa uma população a ser violenta.